Estamos no ar com mais um Administrar Online, um podcast simples assim. Produção, gravação e apresentação, minhas, Pedro Loureiro. Participação indispensável de Fernanda Paixão dos Santos. Colaboração canina do estagiário Fidel, o doguinho mais boa gente deste mundo. Episódio de hoje, macroambiente de marketing. Os principais responsáveis por identificar as mudanças nos mercados são os profissionais de marketing, com a valiosa ajuda de toda a organização. Eles coletam e juntam dados, transformando em informação e difundindo conhecimento. Para quem não lembra, dado é a representação quantitativa ou qualitativa de alguma coisa. Individualmente, um dado não tem muito sentido, mas quando cruzamos com outros dados e contextualizamos, se transforma em informação, que é quando o dado ou conjunto de dados ganham significado. Conhecimento é a informação aplicada na prática. O conhecimento é utilizado para alcançar um resultado concreto, deriva do aprendizado real. Bem, entrando no tema, macroambiente de marketing ou ambiente externo de marketing. Para começar, se existe o externo barra macro, é porque também existe o interno ou microambiente, mas que será tema de um outro episódio. Hoje, vamos ficar no macroambiente de marketing. As tendências ou megatendências devem ser analisadas com muita atenção, até mesmo para não confundirmos uma moda passageira com algo mais consistente. Assim, todo cuidado e técnica são absolutamente necessários. Nesta quarta revolução industrial, vivenciamos diversas mudanças importantes no mundo. Como estamos cada vez mais globalizados, temos que ficar espertos para que as ondas não nos atropelem. Onda não atropela, né? Onda dá uma vaca, ou uma caixa, ou um caixote, dependendo de onde estivermos. Muitas vezes, quem está em cidades médias pensa que as novidades ficam nos grandes centros. Mas não, demora um pouquinho mais, mas chega. Vejam alguns exemplos que afetam a maior parte do globo hoje em dia. Para que não fique nenhuma dúvida, a Terra é redonda. A extinção dos empregos. Muitos postos de trabalho são extintos sem reposição. Diferente do que aconteceu na primeira, na segunda e na terceira Revolução Industrial, que o emprego migrou, foi do campo para a cidade, das cidades pequenas para as grandes. Foram extintos alguns postos de trabalho, algumas profissões, mas surgiram outras. Agora, o emprego ele começa a sumir. Basicamente, o desemprego começa a virar algo estrutural da quarta revolução industrial. Essa é uma mega tendência que já está comprovada, ela existe. Outra é o aumento das possibilidades de criação artística. As tecnologias permitem que quase toda e qualquer pessoa crie alguma coisa e chame de arte. Não vamos entrar nos conceitos do que é arte, até mesmo porque a maioria das porcarias que estão por aí não são arte. Duvida? Liga na platinada e assiste. Se tiver muita paciência, o ex-programa do Faustão, hoje do Hulk. De 50 que se apresentam, com sorte se salva um. TikTok, Instagram, Facebook e outras centenas de aplicativos viraram galeria de arte, ou galeria de arte dos horrores, mas estão aí. Outro exemplo, o surgimento do socialismo de mercado, que elevou a China a um dos principais players globais e impulsionou outra tendência que foi a ascensão dos países asiáticos. A China começa a dominar os principais portos do mundo, uma dominação avassaladora. Nenhum país pode ignorar. Tem mais, negócios online, jogos online, livros online, música e TV via streaming, vida online, comida no app. Bem, não dá para citar tudo, mas essas e outras dezenas e dezenas e dezenas de exemplos estão afetando nossas vidas, seja lá onde estivermos. Agora, vamos aos ambientes. A primeira força que profissionais de marketing monitoram é a população e suas mutações. Chamamos de ambiente demográfico. Se o marketing é feito para pessoas, mesmo quando produtos são direcionados para empresas, quem decide são pessoas e, provavelmente, se seguirmos a linha, vamos chegar aonde? A pessoas. Ou seja, Uma empresa que compra de outras empresas quer, em última instância, atingir pessoas, pessoas físicas. E quais seriam os principais pontos a serem analisados no ambiente demográfico? Tamanho da população e sua taxa de crescimento, distribuição em faixas etárias, composição étnica, níveis de instrução, padrões domiciliares, variedades de composições familiares e movimentações regionais. Estes e outros aspectos são analisados localizadamente em cidades, regiões, países, etc. Devemos determinar a área geográfica da análise. Ambiente econômico. O mercado só existe se existirem pessoas com poder de compra, e o poder de compra depende de renda e da distribuição de renda. Também depende dos preços, da poupança, dos níveis de endividamento e de inadimplência, da disponibilidade de crédito e mais uma ruma de coisas. Mas não é só isso. De nada adianta usar um ou dois índices e achar que está descobrindo uma tendência. Por exemplo, PIB per capita de uma região. PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em uma determinada região. Pode ser país, estado, cidade e por aí vai. Até o PIB mundial pode ser aferido. PIB per capita é a divisão do PIB pela população da região. Assim, qual o PIB per capita de Fortaleza, por exemplo? É o PIB de Fortaleza dividido por sua população. Mas isso sozinho não nos diz muita coisa, não. Por exemplo, se formos em uma das pequenas cidades onde a soja se expande, o PIB per capita é elevado, pois há muita produção de riqueza. Mas como a concentração de renda é elevadíssima, a população não tem lá uma qualidade de vida das melhores, muito menos ganha dinheiro. Isso ocorre devido à grana ficar nas mãos dos grandes proprietários. Viu como o PIB per capita sozinho não é uma informação lá supimpa? Para explicar melhor, eu vou dar um outro exemplo, que não é meu, mas do Eduardo Gianetti, um excelente economista brasileiro. Ele é autor de alguns bons livros como Vícios Privados, Benefícios Públicos, A Ética na Riqueza das Nações. Outro bem bacana é O Valor do Amanhã. Valem a pena serem lidos. Assistindo a uma entrevista dele, ouvi o seguinte, mais ou menos assim, porque eu não sou gravador. PIB per capita não é uma boa medida. Por exemplo, uma comunidade que tenha água potável, que as pessoas possam consumir essa água sem gastar nada, não gera PIB. Porém, se a população poluir esta água, uma empresa vai captar, tratar, engarrafar e vender esta dita cuja. Aí aumenta o PIB. Em consequência, o PIB per capita se eleva. Ou seja, água limpa, que dá qualidade de vida, não melhora o PIB. Mas a suja, que piora a qualidade de vida, melhora o PIB. Ele segue dando outros exemplos, como transporte e até o ar. O cabra é bom. Você não precisa concordar com tudo que ele diz ou escreve. Mas vale a pena prestar atenção no que ele diz ou escreve. O terceiro é o ambiente natural. Nesta análise, nos preocupamos principalmente com a escassez de matérias-primas, poluição do ar e da água, custo para a geração de energia, mudanças climáticas, etc. Há documentos importantes que também devem ser analisados. Um deles é o relatório Brundtland, que também é chamado de Nosso Futuro Comum. Outro é o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que trata dos 17 objetivos para transformar o mundo. Eu diria que, na verdade, para salvar o mundo. Vai aí uma dica de ouro. Ao contrário do que certos malucos, negacionistas, antivacina, terraplanistas dizem, a ONU não é comunista. Vejam o quanto este ambiente nos dá de informações. Por exemplo, a elevação dos custos dos seguros aumenta conforme a ocorrência de grandes catástrofes climáticas que estão a cada dia mais destruidoras. Chegou a um ponto de ameaçar as seguradoras. Com isso, nossos seguros estão cada vez mais caros. Chupa essa manga. Cada árvore que cortam é ela um centavinho ou dois a mais no nosso prêmio do seguro. Para ficar claro, prêmio é o que pagamos para ter algum bem segurado ou a vida segurados. Ambiente tecnológico. Este, inegavelmente, é o que mais tem afetado os outros ambientes. Todos afetam todos. Mas como estamos vivendo a quarta revolução industrial, o ambiente tecnológico está bombando. Inclusive, recomendo que escutem o episódio Quarta Revolução Industrial, a indústria do desemprego 4.0. No meio deste ambiente, verificamos a aceleração das mudanças tecnológicas, oportunidades virtualmente ilimitadas para inovação, tecnologias disruptivas mudando os mercados. Por exemplo, um negócio de música via streaming de áudio. Surgido com o Napster e que agora tem Spotify e outros serviços dominando o mercado musical. No cinema e na televisão, HBO Go, Netflix, Amazon Prime, Look e tantos outros. Aí eu recomendo o episódio Empreendedorismo sem Lero Lero, que, a convite de uma editora, acabou virando capítulo de livro, a ser publicado ainda esse ano. Por falar em streaming de áudio, este podcast aqui, este que vos fala, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Anchor FM, Overcast, Breaker e também o Radio Public. É só escolher o seu agregador de preferência e ouvir sempre que possível. O penúltimo é o ambiente político legal. Mas muita calma nessa hora, porque eu não estou dizendo que políticos são legais. Até tem uns por aí, mas este ambiente se refere às leis, órgãos governamentais e grupos de pressão que influenciam e até limitam organizações e indivíduos. Vejamos, antigamente, mulheres não votavam e tinham que pedir autorização ao pai e, depois de casar, ao marido, para quase tudo que queriam fazer. Sim, tinha lei para isso. Hoje, ainda que nem todos os direitos sejam reconhecidos, já avançamos muito. Este é apenas um exemplo, mas podem imaginar o quanto leis e grupos de influência podem nos afetar. Por exemplo, no episódio Guedes, Vanessa e IVA, Tem Hora que Cansa a Beleza, nós analisamos como o Ministério da Economia tem se portado quanto ao IVA mundial para serviços de internet. As decisões do governo brasileiro prejudicam a arrecadação de impostos no Brasil, diminuindo a receita para serviços públicos e criando dificuldades para as empresas nacionais. Por fim, ambiente sociocultural. Neste ambiente, analisamos como a sociedade molda suas crenças, valores e normas. Este é, sem dúvida, o mais difícil de ser analisado. Por ele passam a imagem que os indivíduos têm de si mesmos e das outras pessoas, como as organizações são vistas, como a sociedade enxerga a natureza, etc. No bolo temos as subculturas, que são os grupos que estão inseridos nas sociedades, mas que possuem alguns valores próprios. Mais ou menos assim, um conjunto de particularidades culturais de um grupo que, mesmo sem se desprender do grupo dominante, se distancia do modo dominante. Pronto, acabaram os ambientes de marketing que listamos no ambiente externo ou macroambiente de marketing. Este não é um tema difícil de aprender, mas ralado de aplicar. Não é para amadores. Qualificados profissionais de marketing sabem como fazer análises corretamente. Inclusive, não custa lembrar, marketing é uma área exclusiva da administração. Sim, outras ciências podem auxiliar, mas repito, marketing é uma atividade típica e exclusiva da administração. Este foi mais um Administrar Online, um podcast simples assim. Misturando administração com contabilidade, comunicação e economia, descascamos o abacaxi para você. Produção, gravação e apresentação por minha conta, Pedro Loureiro. Participação esplendorosa de Fernanda Paixão dos Santos, estagiário canino Fidel, o doguinho mais simpático deste planeta. Mande suas perguntas, sugestões e comentários para podcast@administrar.online, sem com nem BR. E siga nosso perfil no LinkedIn, administrar.online.